Fato em Foco.
De volta com o Estação CBN, a gente segue falando das ações, das medidas anunciadas para o enfrentamento ao surto de síndromes gripais, doenças respiratórias também. A gente vai conversar com Gilmar Domingues, secretário de Vigilância em Saúde de Macapá, porque a Prefeitura de Macapá já vinha há algum tempo adotando estratégias, reforçando, intensificando as ações de vacinação, e agora algumas mudanças foram implementadas. Como um reforço nesse trabalho aí para tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis nesse grande mutirão de vacinação, não só contra a gripe. Secretário, bom dia.
Bom dia. Exatamente. Nós já havíamos há 2 meses, estávamos fazendo as campanhas, né, oferecendo campanhas em pontos itinerantes, as unidades básicas de saúde nas suas salas de vacinas todas abastecidas. E com o decreto do governo do estado, colocando o estado anormal com característica de emergência, nós tomamos novas medidas. E a Prefeitura Municipal de Macapá lançou o programa chamado Vacina Macapá. Protege Macapá. Uhum. Agora é sua vez de vacinar. E diante disso, a gente tomou várias medidas e implementou aquilo, intensificamos e implementamos novos serviços dentro das unidades básicas e oferecendo serviços à comunidade.
O que foi implementado de novo, secretário, nessas estratégias aí para alcançar as pessoas?
Uma delas foi nós ampliarmos o tempo de funcionamento da unidade básica.
Vai até a noite agora, algumas, né? São 6.
São 7 unidades que vão das 8 às 21 horas, até as 9 horas da noite para receber o público. As unidades de saúde São Pedro, Congós, Infraero 2, Marcelo Cândia, Perpétuo Socorro, Mar Abaixo e Pedro Barros. São unidades estratégicas, são unidades de emergências, umas funcionam 24 horas e outras funcionam até a 1 hora da manhã, mas a gente estendeu a sala de vacina até as 21 horas. Essa é uma delas, né? Uhum. A outra, nós fizemos o arrastão da vacina de casa em casa, onde nós, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, colocamos todas as equipes de estratégia de saúde da família para dentro dos bairros, vacinando as pessoas, vacinando toda a família.
Houve uma mudança na atuação deles ali, nesse primeiro momento, para poder alcançar aí o maior número de pessoas?
O que acontece? Nós fizemos uma organização, porque cada estratégia de saúde da família ela é responsável de uma área. Uhum. E ele tem lá o enfermeiro, tem os técnicos de enfermagem, que são responsáveis de, no dia a dia das suas programações normais, uhum, também desenvolver essa atividade. O que nós fizemos foi intensificar. Nós tiramos agora de quarta a quinta-feira, onde todas essas equipes estão nas ruas fazendo a cobertura. Iniciamos ontem, já tivemos ontem mais ou menos aí mais de 2.200 doses de vacinas, considerando a influenza e considerando o Covid-19, né? E a intensificação também das ações itinerantes. As nossas ações itinerantes nós fazíamos durante a semana em alguns lugares que não são alcançados por essas equipes, mas também nós estendemos agora para os finais de semana e também para os feriados. O exemplo disso foi agora na segunda-feira, onde nós alcançamos aí em 2 pontos somente da cidade, na Praça Veiga Cabral, que foi das 8 às 17, e no Shopping Macapá, que foi das 3 às 8 da noite, nós alcançamos 6.500 doses.
É um número positivo?
Nós ficamos satisfeitos porque a comunidade aceitou o chamado, né? E isso fez, e o decreto também facilitou com que as pessoas também fossem até a unidade, os pontos de vacina, procurar vacinação. O que era importante disso, que não ficou só na segunda-feira, no feriado. As salas de vacinas ontem deram lotadas, uhum, né? Todas as unidades de saúde. As salas de vacinas continuam funcionando das 8 às 17 horas e intensificando para as 21 horas nessas 7 unidades que nós colocamos. Além disso, com o decreto foi instituído onde quem está sendo atingido com as síndromes gripais e também com a síndrome respiratória grave são as crianças menores de 5 anos de idade. Então a gente intensificou essas ações nas creches. retomamos hoje, na verdade nós já tínhamos iniciado e intensificamos, porque nós iniciamos no dia 4.
Essa semana ela está intensa nas creches.
Essa semana ela está intensa nas creches, são 11 creches no município. Estamos, na verdade, encerrando hoje, dia 18, já com essas 11 creches. Vamos fazer uma avaliação de como ficou essa questão de cobertura. Uhum. E aí, se for necessário, a gente vai também adentrar em outros lugares, seja privados ou não, para que a gente possa aumentar nossa cobertura vacinal.
Ações itinerantes em locais de grande concentração de público estão sendo planejadas, por exemplo, agora para o final de semana, para os próximos dias?
Sim, planejados e executados, uhum, né? Porque nós tivemos no final de semana passado no conjunto Miracema, por exemplo. Era um conjunto onde nós detectamos numa visita muitas pessoas, muitas crianças com caderneta atrasada, sem vacina, e nós fizemos uma intensificação lá durante todo o dia oferecendo a atualização da caderneta e influenza e Covid-19. E agora, final de semana, nós vamos estar também em pontos na praça. A gente está só na logística definindo o horário da tarde, onde é que nós vamos acrescentar essa equipe, porque agora todas as equipes estão voltadas para essa questão do arrastão, né? Mas nós vamos ter e vamos estar divulgando daqui a pouco sobre isso.
Secretário, as unidades básicas de saúde trabalham, por exemplo, com agendamento de consultas pediátricas. Nesse momento, por exemplo, em que está tudo superlotado com os atendimentos das crianças doentes e tal, alguma mudança também nesse atendimento nas UBSs?
O que nós fizemos? Nós aumentamos a agenda do atendimento, uhum, né? Implementamos a agenda. A gente sabe que pediatra é um profissional, uhum, especializado, é um médico especializado na área infantil.
São poucos, né?
Mas a gente ampliou o que nós temos, nós ampliamos o agendamento para que eles pudessem atender mais pessoas, mais crianças ainda, devido a esse período que a gente está somando aí. O que é importante disso é que a comunidade também, as famílias, entendam que sintoma leve respiratório tem que começar logo a tratar. Não pode ficar em casa brincando, esperando. Por quê? Porque nós estamos falando aí de sintomas respiratórios que atingem primeiramente a via aérea superior e depois ele vai para a via aérea inferior. E se você não cuidar, atinge o pulmão, vai desenvolver uma pneumonia, vai desenvolver outras complicações que vai alterar o processo respiratório. E aí nós estamos falando de criança, então é importante que os pais se atentem para os sintomas que essas crianças estão sentindo, porque uma coriza, uma febrícula, uma sensação de dor na garganta, isso são sintomas leves. Mas se você não cuidar, você pode piorar aí para o que a gente chama da síndrome respiratória aguda grave, que aí você vai ter dificuldade de respirar, vai ter uma diminuição no aporte de oxigênio e vai começar a ter as pontas dos dedos ficar roxas, uhum, os lábios ficar roxa.
São sintomas mais graves,
e você observa no tórax, no peito da criança, você sente a dificuldade que ele tem para puxar esse ar e poder ter o seu aporte de oxigenação adequado.
A gente conversou com o Gilmar Domingues, secretário de Vigilância em Saúde de Macapá. Secretário, obrigada pelas informações. Bom dia.
Obrigado, bom dia.